As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente em uma semana histórica e movimentada que vamos ter, não tenha dúvida disso. Porque toda semana dessa é movimentada, né? Estamos na reta final do processo eleitoral. No domingo, a população vai às ruas, vai executar o seu direito da cidadania e está escolhendo aí os seus representantes para os próximos 4 anos. E como diria, inclusive, uma propaganda da Justiça Eleitoral, 4 anos é muito tempo, tá certo? Então, fique atento em quem você vai escolher no próximo dia 15 de novembro. Até lá, teremos fatos políticos, muita coisa vai estar acontecendo ainda e nós vamos estar aqui cumprindo com a nossa missão de levar para você todas as informações. Comigo hoje, Manassés e Ralf, boa noite.
Boa noite, Ney Lima, boa noite, Ralf, boa noite, Lindinho, Alivaldo, e boa noite você que está aí do outro lado da tela ou você que está aí do outro lado do rádio. Seja uma excelente noite, que nós tenhamos uma semana maravilhosa, né? Uma semana tensa realmente, todo mundo nessa expectativa de votar nas cidades inteiras do Brasil. Tem eleição ainda que não acabou, não é, Ralf? Os Estados Unidos ainda estão... ainda o presidente atual insiste em dizer que não vai entregar os pontos, mas o fato é que...
Ainda não.
Inclusive hoje, eu não sei se entra... poderia até ter sido pauta, não sei se está, mas o fato é que a equipe do GSA, é isso, GSA? Isso. Que é a equipe de transição, que é dentro do governo, proibiu, vetou a equipe do Biden entrar na Casa Branca para fazer a transição.
Eles dizem, Trump, né?
Que está na mão do presidente. E normalmente isso é feito já desde agora. A equipe de transição deveria estar lá dentro. Não está, e isso vai render mesmo. Eu acho que vai até janeiro, Ralf. Essa música vai ser tocada ainda nos Estados Unidos. Ainda não vão mudar o disco até lá. Eu acho que não
Venezuela
vai entregar os pontos.
Ralf Lagos, boa noite.
Falta de urna eletrônica, viu, Ralf?
Isso.
E falta de um TSE lá, se tiver. Se não fosse o Comolol, que é o direito costumeiro, as coisas já estavam resolvidas nos Estados Unidos.
Exato. Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés, Didinho, Alivaldo, a todos vocês que estão conosco. Mais uma noite no programa Independente. Tem uma belíssima noite, uma agradável noite. E aí a gente levando as informações para vocês. E a gente aqui, como tem um comunicador internacional... A pauta hoje rolou também a respeito dos Estados Unidos. O Trump realmente desautorizou a entrada da equipe, né, de transição hoje, né, na sede da Casa Branca. E o Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, viu, Ney? Ficou muito conhecido quando ele colocou em pauta uma questão chamada... Vou lembrar. Sei o que, zero, alguma coisa, zero.
Fome zero.
Não, fome zero foi Lula. Gostou dessa? eu vou lembrar. E aí o Rudolph Giuliani, que acabou, na verdade, com grande parte, tolerância zero. Tolerância zero é o programa contra a violência que o Rudolph Giuliani aplicou lá em Nova York. E aí ele ficou famoso em todos os Estados Unidos, na estada dele como prefeito de Nova York, e ele é o advogado pessoal do Donald Trump. Discursou ontem, disse que a eleição não está acabada, sugeriu por várias vezes que houve fraude na eleição. Agora o Manassés tocou num ponto importante, interessante, que é justamente a síndrome de vira-lata que nós brasileiros temos em algumas vezes, nos tornou muitas vezes a dizer, algumas pessoas, ouvir algumas pessoas dizer se a urna eletrônica é boa, porque os Estados Unidos, porque a Europa, grande parte da Europa não usa. E aí se mostrou mais uma vez que o nosso sistema é eficaz, é rápido, é ligeiro. Você imaginar, Manassés, que uma eleição para uma marcha presidencial num país com 240 milhões de habitantes, como o Brasil tem, você, em uma hora e meia, você tem a noção clara de quem é o presidente. Os Estados Unidos podem marchar para que só tenha o resultado final das apurações no dia 15 de dezembro. É muita coisa, né?
É muita coisa. E tem mais um dado, que você não tem mesmo a dizer assim, é presidente eleito o Biden, mas ainda assim, é Biden ou Biden?
Biden.
Biden. Mesmo assim, você tem apenas a projeção da imprensa.
Isso.
Não há... Preste atenção nisso.
Quem
não
anunciou o Biden eleito foi a imprensa.
A imprensa. E aí você diz, mas é assim, é sempre assim.
Sempre assim, exatamente. A grande crítica a Trump é justamente que ele quer um resultado oficial, só que há 4 anos atrás ele se atribuiu desse resultado
desse
à imprensa para se declarar vencedor. E aí uma coisa, viu, Ney, é que pode acontecer lá, que não aconteceu aqui também na última eleição. Tradicionalmente, o presidente, tanto americano como brasileiro, ele liga para o presidente derrotado antes de dar o anúncio oficial ou discursar oficialmente como presidente eleito. Isso dificilmente acontecerá lá. E aí eu fico me perguntando, viu, Ney? Aquele tradicionalismo posse do presidente americano, que sempre tem a presença do presidente que está passando o cargo com aqueles bailes, toda aquela pompa, uma posse que dura mais de um dia, né? O baile começa numa noite anterior, aquela volta pelo aquele bairro da Casa Branca, a pé, né? Ou então em carro aberto, se isso vai acontecer agora com o Trump, né? A verdade é que nunca os americanos foram tanto para as urnas para votarem. O Joe Biden, que foi o vice-presidente de Barack Obama, depois de várias tragédias pessoais, né, e já um homem de 80 anos de idade, vai governar os Estados Unidos aí.
Pois é, então esse é o resumo, né, das eleições americanas.
Para encerrar, aí você diz assim, o que é que eu, que estou em Santa Cruz, tem a ver com toda essa história americana? Muito. A eleição americana interfere muito, né, na eleição, na política brasileira, principalmente na política internacional. E interfere tanto que o governo Bolsonaro teria, já tinham dito que era favorável à vitória do Trump, que é outra quebra de paradigma. Nunca o presidente brasileiro se interfere assim ou tenta interferir na política americana. O filho do Bolsonaro, inclusive, usava o boneco, o nome do Donald Trump, né? E aí ele, quando sentiu que o Joe Biden ganhava, né, para uma sinalização, já se comenta nos bastidores políticos em Brasília que a possível sinalização de amenizar o discurso do Bolsonaro seria a saída do Salles, né, do Ministério do Meio Ambiente, já que o Joe Biden tem uma política de meio ambiente totalmente avessa ao que estava sendo aplicado nos Estados Unidos e está sendo aplicado aqui no Brasil. Então, pode ser que essa seja uma das peças dos acenos do Bolsonaro, é que o Salles saia do Ministério do Meio Ambiente e também o Ministro das Relações Exteriores seja trocado.
Agora, um detalhe, só né, a respeito dessa questão do presidente atual dos Estados Unidos, é que ele é um republicano meio ao avesso. Ele tem umas posturas muito radicais de um lado e do outro não. Por exemplo, questões de guerra. Qualquer guerra no mundo nos afeta. Uma guerra no Oriente Médio, por exemplo, faz com que o preço da gasolina suba, que os alimentos subam. Qualquer guerra provoca instabilidade internacional do ponto de vista econômico e isso claramente afeta o Brasil. O presidente Trump foi um presidente que não quis guerras.
Isso.
Não quis guerras.
Apesar de ser...
A forma de falar meio virulenta, mas não quis guerra, pelo contrário. Tirou os soldados americanos de várias áreas do mundo.
Que era uma promessa de campanha,
foi um avesso. Ele é um ponto fora da curva, literalmente. Está terminando o mandato aí nos Estados Unidos.
Uma coisa que fragilizou muito ele foi a fala do ex-presidente americano George Bush, né? Admitindo, do partido do Trump, e admitindo a vitória do Biden e dizendo que o Biden era um bom homem e que os Estados Unidos iriam ficar em boas mãos.
Pois é, então tá aí, né, algumas informações em relação às eleições dos Estados Unidos que afeta sim, né, a realidade brasileira. Inclusive o dólar hoje já fechou com alta de 2,5. A gente já não sabe onde é que o dólar vai parar. E quando nos Estados Unidos tem algo que politicamente é bom, acaba interferindo também dessa forma aqui. Vou trazer um intervalo rápido, só um minutinho e a gente volta.
Na JCL Casa e Construção, você encontra tudo para reforma ou construção. A maior variedade em pisos e revestimentos, materiais elétricos e hidráulicos, ferragens, itens de campo e lazer, além de utilidades para o lar. A JCL oferece condições especiais de pagamento. JCL Casa e Construção, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados e domingos, das 8 às 16 horas. Em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens. É JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Muito bem, de volta então, e a gente lembra que você pode nos acompanhar através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela página também do blog do Ney Lima, Agreste TV para Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, pela página da Nova FM e Estação Notícias, você nos acompanha também, através da fanpage do blog do Evandro Lins, de Toritama, TV Atitude Agreste, de Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia, de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste, de Pernambuco e Vale FM, no Facebook. Estamos ao vivo pela TV SB Una, de São Bento do Una, e pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Inclusive, amanhã, Toritama, inclusive, está numa repercussão enorme, viu? Amanhã nós vamos ter o debate com os candidatos a prefeito de Toritama. Atenção, você que é de Toritama, fique ligado, muita expectativa para esse debate. Eu, inclusive, viu, acho, não tenho certeza, mas acho que esse pode ser o primeiro debate da história de Toritama, com os candidatos de Toritama. Não tenho lembrança nas disputas, por exemplo, de Odon, Lucinha, Flávio Lima, se houve debate. Eu acho que não. Então, esse pode ser, vou tirar a dúvida com os amigos de Toritama, que inclusive estão conversando muito comigo esses dias, né, em relação a isso. Mas amanhã nós vamos estar aqui junto com os candidatos a prefeito de Toritama nesse marco. Independente de qualquer coisa, será um marco histórico, porque, de fato, o debate é realmente um componente importante do processo eleitoral e nem sempre os municípios podem ter, certo? Devido a toda a estrutura que necessita e organização que necessita ter um debate para oferecer condições igualitárias, segurança aos participantes. Vamos trazer o vídeo que fala do debate, o vídeo de divulgação do debate que acontece amanhã.
Atenção, Toritama! Nesta terça-feira, dia 10 de novembro, tem debate com os candidatos a prefeito. Arimateia, Edilson Tavares, Nelson Caetano e professor Anderson Nunes já confirmaram presença. É nesta terça-feira, às 8h30 da noite. Os quatro candidatos estarão juntos nos estúdios do Santa Cruz Online para debater os destinos da capital do jeans. Apresentação, Ney Lima. Transmissão pelas rádios Toritama FM, Vale, Pará FM, Nova FM e Farol FM. Em conexão com portais parceiros, debate com os candidatos a prefeito de Toritama. Mais uma do Santa Cruz Online. Ou Agreste na palma da mão.
Manassés e Ralf, disputa em Toritama não é tão acirrada como aqui em Santa Cruz, né? Isso existe aí, segundo as informações de bastidores, né? Um favoritismo já. Mas o debate ele conta muito, né? E ele pode realmente causar um efeito importante nos números, enfim, nas projeções de qualquer município, não é isso?
Todo favoritismo tem seu risco. Então, quando você desponta como um favorito, é favorito e com uma larga vantagem, isso tem os seus riscos também. É certo que o candidato à reeleição em Toritama tem uma boa oratória, mas ter boa oratória, dominar bem algumas palavras não significa necessariamente que num debate, que é um ambiente totalmente, digamos assim, distinto da campanha de rua, de alguns momentos, que você vai ter a mesma desenvoltura. E, na verdade, você vai ter aí vários candidatos em busca justamente de contrapor as ações ou ao discurso do atual administrador que concorre à reeleição. Então é preciso realmente muita cautela para não se imaginar, especialmente o eleitor que já tem o seu voto cristalizado no candidato que é favorito. Bom, tem seu favoritismo sim do ponto de vista porque ele é um bom orador. Mas necessariamente isso, Ralf, muitas vezes conta às vezes até com uma pedra de tropeço no meio de um debate. É preciso se preparar bem para um momento como esse, porque certamente vão ser vários contra um só.
Alguns riscos realmente, Manassés. O prefeiturável, que é prefeito, é Edilson Tavares, vai correr nesse debate. A oratória dele, a retórica, realmente é reconhecida por todos. Agora, por exemplo, 4 opositores contra ele. Mas isso é uma coisa que conta contra o prefeito. Segundo, vou novamente avocar aqui a história do debate da Dilma contra o Aécio Neves, que a Aécio era extremamente mais preparado para debater do que a Dilma. Mas ele errou na mão e aí pareceu que a Dilma foi humilhada e isso não soou bem. Acabou que o Aécio pareceu que perdeu o debate, mesmo tendo se saído muito melhor que ela. Então, como você bem disse, é uma eleição que não está acirrada, mas o eleitor não pode tomar isso como certo. É melhor com as palavras em algumas situações, mas o ambiente de debate é um ambiente totalmente diferente, totalmente minado, em que o prefeito Edilson, que vai concorrer à reeleição no próximo domingo, terá que contrapor 4 adversários, creio eu, que os 4, como se colocam contra a administração dele, realmente vão estar numa posição de sempre atacar o governo municipal. Atacar no bom sentido, atacar no sentido bom da palavra, do debate propositivo.
E eu creio que Ney vai ter trabalho aqui, porque vai ser um combate mesmo, assim. Para segurar os ânimos aqui, de 4 contra 1, vai ser, né? Você vai ser daquelas,
na verdade,
daquelas missões que você vai ter.
São três. É isso. O candidato Gerson, ele não vai participar do debate, informou que já tem outros compromissos agendados, certo? Então são 3 adversários no caso do Edilson. Agora, as regras do debate, ela dá direitos iguais, né, a todos, porque todos falam, fazem perguntas e respondem na mesma medida. Então, pelas regras que nós temos, não é possível que um candidato seja alvo de todos, porque numa rodada ele não vai responder pergunta de todos, ele só vai responder pergunta de um, né, como acontece com todos. Então, as condições são igualitárias. Há um dado interessante que é o seguinte...
E além de igualitárias, são acordadas com as coordenações,
São acordadas com as coordenações, exato. Há um dado que é o seguinte, muita dúvida se teve, e ainda tem, né, em relação à presença do Edilson Tavares. O Edilson confirmou que vem para o debate, e eu entendo o seguinte, certo? Mesmo ele estando numa posição confortável, é importante para o currículo do Edilson, para a trajetória do Edilson Tavares, considerando que há 4 anos atrás ele queria que houvesse debates, né? Isso é um fato público em Turitama, e ele tem um perfil realmente de enfrentamento, né? Uma oratória, como se falaram aqui, é boa. Então, não faria bem para a história do Edilson Tavares, que se desenha, no meu entendimento, ainda só no começo, que ele se negue a participar de um debate. Então, o Edilson confirmou a sua presença e nós estaremos aqui ontem, estaremos amanhã com os candidatos de Toritama aqui nos nossos estúdios. Sem dúvida que vai ser um debate de alto nível, porque também, além de contar, né, com o perfil aí e a compreensão dos candidatos, o próprio debate ele tem aí várias amarrações nesse sentido, né, para que se tenha ordem, para que se tenha respeito diante dos candidatos. Então, vamos ter realmente um grande momento amanhã.
Nós de todos os debates, Ney, não tivemos grandes problemas em nenhum dos debates. Né? Sempre um clima, Manassés, muito respeitoso e cortês entre todos os candidatos aqui que estiveram usando o púlpito do Santa Cruz Online para debater as suas cidades. Né? Mesmo quando em cidades, por exemplo, como Brejo Amado de Deus, que rivalizaram com 5 candidatos, né? Então, nós tivemos um clima agradável, um clima sutil, um clima propício realmente ao bom debate.
E aí o Santa Cruz Online de parabéns, né? Porque com essa cobertura das eleições, Toritama entrou na agenda do Santa Cruz Online, né? E nisso você está de parabéns, porque a gente tem a transmissão pela Toritama FM, não é isso?
Isso.
Esse programa, nesse
exatamente,
momento,
pela Toritama
alcança
FM.
não somente o espectador que está através da rede social, seja do Facebook ou do YouTube, mas também está alcançando você que ouve a Rádio Toritama FM e que há tanto tempo vem nos acompanhando, né? Desde o início do ano, quando nós estamos aqui sempre tratando, é porque quando o programa iniciou, foi justamente quando a pandemia apareceu, o programa que era de 2 dias passou a ser de 5 dias semanal inteiro, de segunda a sexta-feira. E a gente trouxe muita pauta do ponto de vista da doença, que também acompanhou o Toritama. Nós trouxemos, inclusive, o prefeito Edilson esteve aqui, creio que na segunda entrevista dele, se não me engano, ele teve 2 vezes aqui sendo entrevistado. Uma delas foi com respeito à Covid.
Foi uma vez só.
Pelo Skype, isso, que quando se falou sobre o hospital de campanha. Então, na verdade, Toritama está dentro da agenda do Santa Cruz Online, certamente será de uma grande expectativa nesse debate. Será realizado em Santa Cruz, mas assistido e ouvido em Toritama.
Pois é. Inclusive, muita movimentação nas ruas de Toritama sobre esse debate. Estou sabendo que até carro de som está tendo. Vamos trazer aqui mais informações sobre o debate. A gente tem agora na reportagem de Marília Ferreira.
Nesta terça-feira 10, o portal Santa Cruz Online encerra a sequência de debates com candidatos a prefeito da região. E desta vez, os candidatos a prefeito de Toritama estarão lado a lado debatendo assuntos pertinentes para a cidade. 4 dos 5 candidatos já confirmaram presenças. São eles Edilson Tavares, do MDB, professor Andes Nunes, do PTB, Ari Mateia, do PSD e Nelson Caetano, do PTC. O debate começa a partir das 8h30 e terá a duração de 2 horas. Seguirá o formato dos debates anteriores, com 4 blocos, sendo a apresentação, perguntas entre os candidatos com temas livres e sorteados e considerações finais. A mediação ficará a cargo do comunicador Ney Lima e terá o acompanhamento de uma comissão de advogados indicados pela OAB de Santa Cruz do Capibaribe para sanar eventuais dúvidas, infrações ou controvérsias no regulamento do debate. Lembrando que nesta terça-feira 10, os candidatos a prefeito de Toritama estarão lado a lado debatendo a partir das 8h30 aqui nos estúdios do Santa Cruz Online. Voltamos ao estúdio.
Muito bem, né? As informações de Marília Ferreira, vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @ O Boticário Santa Cruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais @ Mactal Importadora.
Muito bem, estamos de volta. Já lembra você também que no próximo dia 15, no domingo, vamos ter uma super cobertura. A Rádio Vale FM em parceria com a Farol estarão comandando desde as 8 da manhã, com reportagens, com entrevistas em estúdio. Todo o processo eleitoral estará sendo acompanhado pelos repórteres. E a partir das 16 horas, a conexão com o nosso estúdio e a partir daí, junto com os portais parceiros e as emissoras de rádio, nós vamos estar numa super cobertura conferindo os resultados que vai estar na sua tela e na palma da sua mão. Fique atento, os primeiros números dessa eleição serão divulgados aqui através do Santa Cruz Online. Quem quiser saber uma perspectiva sobre quem tem mais chance, por exemplo, quem ganha a eleição em Santa Cruz, é só perguntar a Ralf. Ele tem muita informação, né, Ralf? Tem muita informação, você encontrar ele na rua, você pergunta a ele. Quem vence? Ele já tem uma ideia, porque ele tem realmente muita informação. Não é isso, Ralf?
Magno Martins me deu a resposta, sabe? Porque ele opinou sobre várias cidades e Taquaritinga e Santa Cruz, ele disse, eu não opino. Quando alguém me pergunta, quem é que vence? Magno Martins, que é um repórter reconhecido em todo Pernambuco, não ousa dizer, imagine eu. Então essa vai ser minha resposta a quem perguntar.
Sim, mas quem é o favorito?
aqui, eu sei.
O pior é que acontece comigo, rapaz. O pessoal encontra na rua e pergunta como se a gente soubesse.
Eu sou. Posso dizer o que eu soube?
Sim.
Eu soube que você mandou fazer uma pesquisa, que você tinha os números já.
Pois é, já me ligaram para perguntar isso já.
Foi me falar.
Falaram a você?
Me falaram, nem eu sabia. Porque Ney tinha feito, eu sabia quem ia vencer, porque Ney tinha feito uma pesquisa e ele com certeza tinha me mostrado.
Se eu tivesse 12 mil reais para encomendar uma pesquisa, eu tirava meu carro da oficina.
Inclusive, até perguntei, eu pensei que ia ter programa, que eu cheguei aqui na frente e seu carro não estava.
Pois é.
Não vai ter programa hoje, não.
Para você ver como,
rapaz,
eu estou terminando essa eleição.
Num combo de pesquisas, não, Ney?
Não,
com certeza, Ney.
Para você ver como eu estou terminando essa eleição. Nosso companheiro lá de Toritama, Evandro Lins, acabou de confirmar que o debate de amanhã será o primeiro da história de Toritama. Muito bacana, né? A gente está escrevendo aí essa página na história de Toritama. Que dê tudo certo, que os candidatos venham desarmados, apesar que a gente sabe que tem uns que não vêm, tá certo? Mas as regras, viu, Ralf? Elas são duras e elas prezam justamente que o debate tenha nível e que tenha respeito, né, Ralf?
Exatamente. Nós estamos aqui, Ney, para fazer com que as ideias passem para a população. É óbvio que, às vezes, o debate ele esquenta um pouco, ele fica mais ríspido com as palavras. Mas, de respeito, o candidato só vai perder e nós vamos admitir isso, né? Porque a gente está trazendo com bastante lisura para que o povo de Toritama possa enxergar na última semana da eleição e votar com consciência no próximo domingo.
Muito bem, olha, na última quinta-feira, durante o programa Independente, José Augusto Maia comentou sobre a mudança de grupo do candidato a vereador Ernesto Maia, do PCdoB, que aderiu ao grupo Boca Preta. Zé afirmou que tentou de todas as formas para que o candidato não mudasse de grupo, mas sem sucesso. Zé Augusto disse que o candidato a vereador, né, conversou com Fábio Aragão e Elinho na tentativa de conseguir Aragãozinho como cabo eleitoral dele, e que Ernesto, segundo Zé, não aceitou a gravação apenas de um vídeo. Abre aspas. A pessoa que foi vereador 4 vezes consecutivas, Ernesto, que foi candidato a deputado estadual, que foi candidato a deputado federal para o Pernambuco, que no meu governo foi uma das pessoas mais importantes, que ficou com a secretaria da família, de educação, no caso. Uma pessoa que teve tudo isso, com a história tão grande, por causa de um cabo eleitoral, é motivo para sair do grupo no qual ele tem 8 anos de programa Oposição em Ação? Questionou José Augusto. Zé disse também que o filho recebeu convite para mudar de grupo, porém não aceitou em consideração a história do pai, apesar de ter recebido algumas propostas. Manassés, será que só foi isso mesmo, né? Só esse vídeo de Aragãozinho, na verdade, esse apoio de Aragãozinho, que fez com que Ernesto tomasse essa decisão?
Eu não sei qual é a pergunta pior, se é quem vai ganhar a eleição ou essa.
Será que só foi esse o motivo, né?
Ney, eu digo o seguinte, uma decisão como essa de Ernesto, ou de qualquer vereador de mandato, de mudar de sigla ou de ala partidária, não é por um motivo só. Normalmente, essa construção da saída e a desconstrução da estadia numa agremiação política, ela é com o tempo. São fatos um após o outro. E especialmente essa, porque a não ser que a memória esteja curta, Ralf, mas eu não lembro de um vereador de mandato, de um perfil como tem, por exemplo, o Ernesto, mudar de ala partidária às vésperas de uma eleição. Certo, concordo que qualquer... De repente o ouvinte vai dizer, mas ele estava independente, foi como ele se declarou. Mas o partido pelo qual ele saiu candidato está na base, apoia o candidato Fábio. Então, assim, eu não lembro disso. Eu não quero acreditar que foi um motivo só. Não acredito, porque decisões como essa não acontecem de uma hora para outra e não acontecem por um só motivo. Não é de hoje que a gente sabe que o grupo de oposição, ou seja, o que hoje o Fábio é candidato, tem seus problemas internos e isso tem suas consequências. Todos os problemas que acontecem, seja lá onde for, isso pode ser numa empresa, pode ser numa família, pode ser numa agremiação partidária, problemas internos vão causar suas consequências. Pergunta é, e aí Ralf disse bem, difícil é saber se foi um motivo só ou quantos motivos foram que levaram o Ernesto a tomar a atitude que tomou. O José Augusto trouxe a versão dele e essa aqui ele vai sustentar até o fim. Mas acredito que só o Ernesto poderia, de fato, responder, na verdade, quais e quantos foram, e se um só, os motivos que o levaram a sair da base dele.
Eu concordo com você uma coisa, Manassés, não é um motivo só, e não é uma coisa pensada de agora, porque quem mais teve choque com Ernesto e Quizé Augusto no grupo Taboquinha não existiu, e mesmo assim o Ernesto se manteve no grupo, mesmo depois desses choques. O fato é, Ney, que uma coisa me chamou a atenção no início, ou pelo menos no dia da convenção partidária. Repare, o vereador Ernesto Maia chegou a acordar que iria apoiar o candidato Fábio Aragão. Só que só apoiaria se o Fábio conseguisse com que o PCdoB ficasse livre. E aí, o PCdoB, numa convenção, a convenção de Fábio foi 7 horas. O PCdoB, numa convenção, às 5 horas da tarde, deliberou, inclusive, segundo o presidente Paulinho Coelho, por unanimidade, que o partido iria militar na campanha do Fábio Aragão. Aí o Ernesto disse que não ia mais. Ora, que estranho. Se eu vou e o partido, porque se o PCdoB, a lógica seria, se o PCdoB deliberou para não ir e tivesse sido forçado de cima para baixo, uma ida do PCdoB para a FAB tinha sentido o Ernesto dizer que não ia. Mas se o próprio PCdoB, o Diretório Municipal, deliberou por unanimidade que estava indo para onde Ernesto estava indo, estava até aquele momento, qual o sentido de Ernesto dizer que não iria mais porque o PCdoB estaria junto? Então, realmente, eu concordo que não é uma coisa pensada de agora. Né? Foi aguardado o momento. Foi aguardado o momento. Mas não acho que seja uma coisa pensada de agora.
Zé Augusto, você vê isso, no caso, como um indício para que essa situação já tivesse sido pensada no início do processo eleitoral?
Isso. Me responda você.
E não teve também o próprio Thales.
Isso. Me responda você, Ney. Me responda você, Manassés. Qual o sentido disso? Se Ernesto tinha acordado que iria apoiar, mas que o PCdoB ficasse liberado. Só que o PCdoB delibera numa convenção às 5 horas da tarde, por unanimidade, que quer apoiar. A Ernesto, não, dessa maneira o PCdoB apoiando, eu fico neutro. Não tem sentido isso. Não tem sentido nenhum. Então, desde aquele momento que se ligou o sinal de alerta, de que poderia acontecer algum movimento nesse sentido. Né? Acontece que o Zé Augusto, esperto, tem muita expertise com campanha eleitoral, sentiu o momento de avançar, que os seus dois filhos poderiam avançar nos votos que Ernesto pudesse ter. E aí ele não alisou, ele foi duro, incisivo no discurso dele. Para quem esperava que aquela sua pergunta, o Zé Augusto iria tirar por menos e amenizar, não. Ele foi incisivo porque ele sabe onde quer chegar, ele sabe onde quer avançar, ele sabe onde precisa avançar a respeito do ponto de vista eleitoral. Então, foi duro, foi contundente, mas o fato é que para a Dida foi uma situação que foi benéfica. Um vereador de 4 mandatos, um vereador que tem um histórico militando no outro grupo. Então, para a Dida foi benéfica a adesão, até porque, Manassés, a gente sabe que todo mundo em Santa Cruz trata com aquela ideia de que para vencer a eleição tem que encher o açude de água, né? Ninguém pode negar voto. Da onde vem voto, você vai aceitando. Depois que passa a eleição, geralmente se passa e vai se limpando esse açude para que fique apenas a água que o prefeito ou que o candidato que venceu quer que fique nesse açude. Mas na eleição vai chegando água, vai deixando entrar.
Pois é, e uma dúvida também que vou colocar aqui, vocês que entendem tudo de eleitor vão saber dizer. O eleitor, ele vai junto?
Não tem o perfil.
Há peso de transferência de votos?
Não tem o perfil, Ney. É muito mais simbólico, é uma questão muito mais simbólica, na minha opinião, do que de transferência.
E ele reconheceu isso, né? Ele
reconheceu quando ele disse que não vai interferir. A ida dele não interfere no resultado da eleição. Ernesto perdeu a mão no discurso quando elogiou o Edson Vieira. Perdeu a mão, porque até
Foi cedo demais.
Foi cedo demais para elogiar. Né? Foi cedo demais. O discurso para mim de Ernesto a respeito de Edson era um discurso, quando ele se referisse no discurso dele, Ney, a Edson tinha que ser sucinto e breve, sem aprofundamento. Eu, na posição de Ernesto, teria dito o seguinte: Edson, nós agora vamos ter que esquecer nossas diferenças para um bem comum, que é a vitória de Dida Dinan. Acabou a história. Não tinha nem constrangido o Edson, nem ficado constrangido, mas daí a elogiar e dizer que tem que reconhecer avanço. Um cara que até 8 dias atrás se gabava de ter sido o que mais denunciou o prefeito Edson Vieira, foi muito cedo e nem eu digo isso porque aferi através de redes sociais, conversa com pessoas, nem o próprio eleitorado de Edson digere isso bem. Nem o próprio eleitorado de Edson digere essa questão bem, né? Então, é uma questão, por exemplo, eu vinha vendo nas redes sociais, daqui a pouco será, deve ser pauta aqui no programa, uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E algumas pessoas cobrando a defesa, ironicamente, a defesa do Ernesto Maia ao prefeito Edson Vieira. Então, o limite do discurso de Ernesto, ele perdeu a mão quando se referiu ao prefeito Edson Vieira.
Ok, esse é o programa Independente. Eu vou trazer para você só mais um intervalozinho rápido de 1 minuto e a gente volta.
Só no Mercadão você encontra a maior variedade em gêneros alimentícios, bebidas nacionais e importadas. Frios, um açougue completo com cortes fresquinhos todos os dias e um hortifruti especialmente selecionado para você. No Mercadão você tem a comodidade de fazer suas compras com conforto e garantia de um preço baixo. E você ainda pode parcelar em todos os cartões. Mercadão Supermercado, na Avenida Bela Vista e na Praça da Bandeira, por trás do Banco do Brasil.
Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades, nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos, Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Olha, o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o objeto de uma auditoria especial realizada no município de Santa Cruz do Capibaribe, referente a processos licitatórios de aquisição de água mineral nos exercícios de 2017 e 2018. A decisão, proferida pela 2ª Câmara, seguiu o voto da relatora, a conselheira Tereza Dueri. O processo de auditoria especial foi estabelecido por uma medida cautelar da mesma relatora. Esta, por sua vez, teve início a partir de uma denúncia apresentada por vereadores do município em 27 de março de 2018, apontando indícios de superfaturamento na licitação. Por meio da análise dos processos licitatórios, contratos e preços praticados na região, a equipe técnica da Inspetoria Regional de Surubim verificou que a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, de fato, adquiriu garrafões de água mineral com preço bem acima do valor de mercado. Segundo o relatório de auditoria, órgãos do município e de cidades vizinhas adquiriram o mesmo produto por valores muito menores do que os pagos pela Prefeitura. Constatou-se ainda que a contratação para fornecimento dos garrafões vem sendo realizada ininterruptamente pela mesma empresa, Água Mineral e Gelo da Ilha Limitada, que em apenas 2 anos chegou a aumentar seus preços em 36%. Durante os exercícios de 2017 e 2018, houve um superfaturamento no valor de R$ 111.348,60, configurando uma afronta aos princípios constitucionais da economicidade e da probidade administrativa. A lei das licitações, inclusive, determina que sejam observados os menores preços praticados no mercado. Sendo assim, pela irregularidade, a conselheira Tereza Dueri estabeleceu débito solidário no valor de R$ 111.348,60 aos responsáveis. O prefeito do município, Edson Vieira, a secretária de administração, Cailane Lira, Cláine Lira, o pregoeiro Ramon Batista e a empresa Água Mineral e Gelo da Ilha Limitada. Aos três primeiros também foram aplicadas uma multa no valor de R$ 8.502,50. Por fim, a relatora determinou a gestão de Santa Cruz do Capibaribe a realização rigorosa da apuração dos preços de mercado nas próximas aquisições de água mineral antes das novas licitações. Embora está chegando, né, ao fim aí o governo, então acho que não vai mudar muita coisa não, que só tem um mês e alguns dias, né, de governo. Mas enfim, uma decisão que é divulgada de véspera, saiu na verdade de véspera, o Tribunal de Contas do Estado inclusive que fez essa divulgação, nós inclusive seguimos aqui o mesmo texto divulgado hoje pelo Tribunal.
Ô Ney, a Tereza Dueri é uma conselheira conhecida como ter a caneta pesada, né? Ela é rigorosa nas suas decisões. E aí, lembrando que é uma decisão do Tribunal de Contas, né? Que o prefeito vai se defender, ela é relatora, mas o prefeito Edson vai se defender. Lógico, por óbvio, ninguém é menino aqui, uma decisão como essa é tomada numa semana de eleição, tem repercussão e desdobramento político. Né? E aí as oposições de Santa Cruz já se deram a cabo de explorar politicamente essa questão da decisão da Tereza Dueri. Repito, é uma decisão de uma conselheira firme e forte, mas que o prefeito Edson tem ainda como se defender nesse âmbito. Nesse âmbito, quando eu falo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
Que, na verdade, a decisão ela não foi uma decisão do pleno, né? Ela é uma decisão de turma.
Isso. Por isso que fala na possibilidade de defesa. Ainda.
De defesa, porque ele certamente vai recorrer. Um outro ponto também, e eu sempre coloco algumas questões, sabe, Ralf, nesse sentido. Por exemplo, quando foi essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral em parar as campanhas de rua em todo o estado? E eu, bom, era muito estranho, eu sempre coloquei isso porque não havia, como até agora, nós não temos um dado técnico, uma manifestação da Secretaria de Saúde nesse sentido. Decisões tomadas no meio de um processo eleitoral sem um termo técnico claro. E aí você vê, eu defendo rigorosamente que todos os agentes públicos, seja ele prefeito, vereador, seja ele do Ministério Público, seja um magistrado, seja ele ocupe qualquer posição no Legislativo, no Judiciário ou no Executivo, que haja uma fiscalização e que os culpados paguem pelos seus erros. Sem dúvida, é assim que uma democracia ela reage bem às suas instituições se fortalecendo. É quando esses agentes são investigados e sempre que encontrados erros, depois do respectivo processo tendo sido respeitado, aí sim seja aplicada as penas. A grande questão, e eu fico uma pergunta aqui, não é a seguinte, como é, Ralf, que se passam 2 anos e 8 meses e a decisão é tomada em véspera de eleição, independente de, poderia ser quem fosse, como por exemplo, os processos do presidente Lula. Muita coisa foi julgada ali errada, tanto é que agora tudo está sendo revisto, muita coisa em relação ao ex-presidente Lula está sendo revisto. Então é preciso ter cautela e ter cuidado. Defesas vão ser apresentadas no seu devido tempo e o pleno certamente vai analisar. Agora, deve ser investigado, deve e sem dúvida. Agora é preciso esperar que as decisões finais sejam tomadas para que aí sim as coisas realmente, se for julgado corretamente culpado ou inocente, que a justiça seja realmente manifestada. Agora é preciso entender essa questão. Decisões tomadas em véspera de eleição, sempre eu disse com respeito à questão do TRE, causa estranheza.
Inclusive, tem uma questão que é o seguinte, por exemplo, hoje uma pessoa me abordou quando saiu essa notícia e perguntou, Ney, isso dá em quê? É pior. Essa pergunta é pior de responder
que quem vai
do que a quem vai ganhar a eleição.
Cada pergunta foi a de Ernesto, a de eleição e no que dá uma decisão dessa do TRE.
Qualquer coisa que envolve poder público e tal, quando alguém chega para você e diz, isso vai dar em quê?
É bom lembrar, viu, Dilei, sabe. Isso não é conta rejeitada, isso é o resultado de uma auditoria especial que foi feita depois de como foi narrado no texto do seu blog, uma denúncia feita por vereadores. E aí, o resultado dessa auditoria sai agora e a turma, como disse bem Manassés, a turma é quem decidiu, né? Certamente o prefeito Edson e os interessados envolvidos devem recorrer ao pleno daquela Casa de Contas, e aí sim a gente vai ter uma decisão final a esse respeito, né? E aí vai-se para o julgamento, como bem acabou bem dizendo Manassés, para o julgamento popular, né? As pessoas, quem é oposição comemora, quem é situação, quem é oposição comemora sem saber nem o que é, quem é situação defende sem saber nem o que é, e fica essa os envolvidos no meio desse imbróglio. Por isso que é de meu comportamento desde de que comecei a falar em rádio, comentar em rádio, esperar o desfecho final, esperar a ampla defesa, o contraditório, para que eu me posicione melhor a respeito do caso.
Vejam, com respeito à questão, além do ex-presidente Lula, tem um caso em Pernambuco que é emblemático, que é o caso do eu acho que ainda senador, Humberto Costa.
Isso.
Senador Humberto Costa tinha uma eleição
garantida
ao governo do estado no ano de 2006.
Isso.
Uma acusação e investigação de todos os lados pelo Ministério Público Federal colocou nas mãos dele no meio do escândalo dos sanguessugas, não é isso? Vejam
e aí,
só.
E aí, Manassés, isso que você está dizendo é importante pelo seguinte: além da abreviação do que aconteceu, né, do resultado final da coisa, a imprensa se antecipa logo e bota um apelido, né? Que o apelido de sanguessuga é colocado pela imprensa.
Na imprensa.
E aí, como você disse, na porta do Palácio do Campo das Princesas, o Humberto Costa perde a eleição.
Perdeu a eleição e resultado. Em 2010, ou foi 2012, ele foi declarado inocente, veja.
Isso.
E aí, veja o tamanho do prejuízo político que o Humberto Costa
Alguém
teve.
Consegue recompor nesse prejuízo político, né?
Não consegue.
Essa é a questão, né?
Agora, admirava a postura do Humberto de entender que isso faz parte do processo. Agora, o prejuízo é irreparável.
Exatamente.
Não dá para voltar no ano de 2006 e dizer para o eleitor, olha, daqui a 6 anos ele vai ser considerado inocente.
É.
Ele vai ser inocentado. Não tem como. O prejuízo estava feito.
É uma questão muito séria. Por exemplo, semana passada, Ney, nós vimos, e todos nós, acredito que todos nós, abismado ao caso daquela moça, de uma moça que denunciou um estupro, né? E aí a gente viu abismado como se comportou o advogado de defesa, o promotor, o juiz e o advogado de acusação, principalmente o advogado de acusação, que teceu comentários totalmente inadequados sobre a moça. E aí, eu particularmente, como cidadão, eu tenho lá minhas interrogações. Se um juiz que profere uma sentença, que se comporta daquele jeito, vendo a moça ser humilhada, vendo a moça ser totalmente rechaçada, e um juiz se comporta de uma maneira tão passiva daquele jeito e não manda o advogado de acusação, de defesa no caso, se calar, eu confio na sentença dele. Eu particularmente não confio na sentença que um juiz daquela situação se comportou daquele momento. Mas por que eu estou citando esse caso? Porque a imprensa vai além e aí usa uma expressão chamada estupro culposo. E aí se sai espalhando estupro culposo, e você vai ler a sentença e hora nenhuma a expressão estupro culposo
foi
utilizada
pelo juiz.
Eu posso discordar, discordo da sentença, apesar de não conhecer as provas, a grosso modo, para mim, um juiz que se comporta daquela maneira, ele é passivo no processo. E o processo deveria ser nulo e começar do começo, certo? Mas a expressão estupro culposo não existe em hora nenhuma na sentença. E isso aplicado pela imprensa. Outras tantas viraram do nosso cotidiano, né? Outras tantas viraram do nosso cotidiano. E aí, depois que essa precha pega, para você tirar... Se eu que estou dizendo agora que que essa palavra, essa expressão não foi usada, muita gente já está me julgando e achando que eu estou defendendo A ou B ou quem quer que seja. Repito, rechaço tudo o que aconteceu no processo. Só não posso inventar uma história e dizer que essa expressão foi usada na sentença, porque não foi.
7:50, Manassés se despede da gente agora, não é isso, Manassés? Tem um compromisso?
Isso, tem um compromisso agora, vou até o acampamento, que tem culto lá daqui a pouquinho, vou estar lá com o pessoal.
Muito bem. Eu continuo com o Ralf e a gente vai falar sobre regras eleitorais, inclusive a partir de amanhã nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, né? Exceto flagrante, né, Ralf?
Isso.
A gente fala daqui a pouquinho, após o intervalo.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço, um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
De volta, fiquei sem TP aqui, como é que eu vou? Explica pra gente, Ralf, então, a partir de amanhã, nenhum eleitor pode ser preso.
É, Ney, o eleitor, a partir de amanhã, o eleitor não, pode ser, não poderá mais ser preso, justamente para garantir, não é? A não ser, e aí é bom que se coloque, a não ser que seja em flagrante, né? Justamente para garantir que o eleitor possa estar livre para votar no domingo. É uma medida ainda, que foi tomada, e o espírito do legislador ainda olha para trás e vê um país de uma democracia muito, muito jovem, né? E essas, as questões que aconteceram na ditadura ainda são tentadas a serem amenizadas a cada legislação que se faz, seja ela constitucional ou infraconstitucional. Mas isso também serve para você que é eleitor entender como é importante o seu voto, né? O voto é tão importante que até a justiça, até a doutrina, até as leis se comprometem em garantir que você tenha totais condições de ir às urnas para decidir o seu candidato. Né? A eleição municipal é uma eleição muito de perto, principalmente numa cidade que não é uma cidade tão grande como a nossa, aqui na nossa região, em Toritama, em Taquaritinga, também em Jataúba e em Brejo de Amado de Deus, são cidades que não temos ainda, cidades muito grandes. Então, essas pessoas que são votadas geralmente são muito nosso convívio, e por isso que é importante você analisar e você ir à urna votar. Depois não adianta não dar a sua parcela de contribuição e depois é só reclamar. Então, esse é mais um artifício legal que é usado para que você tenha essa garantia. Muita gente já perdeu a vida, muita gente perdeu familiar, 164 estão desaparecidos até hoje, para que você tivesse o direito de domingo e dizer o que você pensa através do seu voto, do sufrágio direto, do voto popular, o voto que é periódico, né? O voto que é secreto, mas o voto que é muito necessário numa democracia. Agora, as pessoas às vezes confundem um pouquinho, acham que a democracia é apenas votar e usam essa palavra democracia excessivamente no período eleitoral, de Dinho e Elivaldo. Mas, na verdade, a democracia deve ser exercida todo dia pelo cidadão, inclusive cobrando, principalmente quando o candidato que você votou venceu as eleições. Então, essa cobrança a respeito das questões que abrange o município tem que ser uma cobrança periódica, uma cobrança diária que nós devemos ter com o prefeito que vai ser eleito a partir de domingo, né? A Santa Cruz Online vai ser o primeiro a lhe informar. Santa Cruz Online vai estar em loco para lhe informar primeiro quem é o prefeito. A partir dali, o processo democrático continua. E aí sim, com as nossas cobranças e reivindicações dos eleitos, do prefeito eleito, no caso de Santa Cruz, os 17 vereadores.
Ralf, a gente vai chegando à reta final dessa campanha, nessa semana, com eleição muito diferente, muito atípica. Nós nunca tivemos um cenário como esse, né? Achávamos no início que a pandemia não iria impactar, depois veio aí a mudança de regra e meio que silenciou, meio não, silenciou a eleição. A gente está tendo finais de semana aí que parece que não tem nada acontecendo, né?
Exato. Nós tivemos, na verdade, duas eleições, né, Ney? O início da eleição muito forte, da campanha eleitoral muito forte, com eventos de rua das três alas partidárias que parecia mais que a pandemia acabou, Ney. Todo mundo na rua. Eu vou me arriscar aqui a dizer que o mínimo de pessoas usavam máscaras, a grande maioria não usava máscara, apesar de só ter visto esses eventos através de vídeos, percebia-se que o uso de máscara não era da maioria das pessoas. E aí a questão pegou fogo e os grandes eventos que a gente pensava que não iria acontecer acabaram acontecendo. Com a decisão do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, com o cancelamento dos eventos de rua, voltou a se ter pacificação. E aí os eventos de rua acabaram. E o que a gente pensava no começo da campanha se evidenciou. Os comícios online e as lives ficaram muito em evidência. Agora, Ney, é uma questão que começa a se gerar uma grande interrogação, que a partir de domingo, quando Ney Lima, através do Santa Cruz Online, nas nossas cadeias de rádio, anunciar o prefeito de Santa Cruz, o prefeito do Brejo, o prefeito de Toritama, o prefeito de Taquaritinga, o prefeito de Jataúba, será que vai dar, as autoridades vão conseguir segurar as pessoas, Ney, ou realmente as comemorações tomarão as ruas dessas cidades que eu acabei de citar? É uma questão que começa a se colocar a essa interrogação, porque supõe-se que a decisão do TRE encerra-se no domingo, 5 horas da tarde, que é quando finda o processo.
O processo é... O político vencedor não pode ser responsabilizado depois, né?
Depois, exatamente, porque as pessoas vão sair à rua, inclusive o político não vai nem precisar chamar, não vai precisar ter chamamento. Será... Esse sim é um evento totalmente espontâneo. Se esses outros têm como as autoridades aferir se o político chamou ou não, se tem em grupo de WhatsApp, se tem nas redes sociais o chamamento para esses momentos, no dia da eleição é por óbvio que ninguém vai chamar ninguém para ir para a rua comemorar. As pessoas vão espontaneamente porque seu candidato ou seus candidatos venceram a eleição.
Pois é, não tenho dúvida que... A partir da abertura das urnas, vai ter sim uma movimentação popular muito forte. Isso. E a exceção dos efeitos pandêmicos, né? Mais legítima, claro, a democracia, né? Os vitoriosos estarão realmente indo às ruas.
E aí a gente pede, né, Ney, que o nosso momento é esse, a gente pede que tenha o mínimo de cuidado usando pelo menos a máscara, né? Pelo menos a máscara seja usada.
Pois é, são 7 horas e 48 minutos, é final do programa, final de mais uma edição do programa Independente. A você o nosso grande abraço e lembre-se, amanhã, nesse horário, nós não teremos o programa, tá certo? Mas às 8h30 da noite, começa aqui nesses estúdios o debate do Santa Cruz Online com os candidatos a prefeito de Toritama. Ralf, até mais.
Até mais, Ney.
Estaremos juntos amanhã na última.
Estaremos juntos amanhã aqui no debate. Vai ser um debate muito importante para você, Toritama, analisar todas as questões dos candidatos prefeituráveis de Toritama. Você que vai votar no dia da eleição, também faça a sua parte. Use a máscara, tente ficar isolado ou afastado o máximo possível das pessoas. Leva a sua caneta para você não precisar usar a caneta de ninguém lá. Vá votar, vá dar seu voto, mas vá com os maiores cuidados possíveis. Lembrando, o ministro Barroso já afirmou que ninguém entra nos prédios eleitorais sem o uso de máscara. Então, vá votar, vá decidir, mas com todos os cuidados. Boa noite, Ney.
Boa noite. Até amanhã a todos, então. Um grande abraço.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.